Estamos recebendo aqui nos estúdios Bernadette Cadrolli, a Berna, que vem nos fazer uma visita. Ela que passou mais de um ano, né, na missão em Moçambique. O pessoal vai lembrar quando a Berna esteve por aqui, alguns dias antes dela embarcar para o Moçambique, né? Ela retornou recentemente para cá. Estou sabendo que ela já vai voltar para lá muito em breve, mas vamos deixar isso para a sequência da nossa entrevista. Mas ela vem conversar com a gente um pouquinho, falar para a comunidade de Garibaldi, como foi essa primeira experiência dela em solo africano. Mas antes de mais nada, Berna, prazer te reencontrar aqui pessoalmente agora. Bom dia.
Bom dia, prazer é todo meu. Bom dia, ouvintes. É muito bom estar de volta.
Matando as saudades um pouquinho da terrinha,
sim,
Berna?
Sim, com certeza, da terra e do povo também.
É verdade. Berna, retornaste quando? Só para recuperar as datas, quando você foi para lá, para Moçambique, e você retornou quando aqui para Garibaldi?
Tá, eu cheguei lá em Moçambique no dia 18 de setembro de 2021, né? Uhum. E retornei, eu cheguei em Porto Alegre no dia 6 de março, e aqui em Garibaldi no dia 9 de março.
Uhum. Mais ou menos um ano e meio de missão, então.
Isso, até agora,
né?
Sim.
Uhum. Isso. Como é que foi para ti esse primeiro contato? Como é que foi a chegada para ti? A gente ia falar fora do ar alguma coisinha a respeito disso, né? Mas quando tu chegaste lá, o que tu sentiu? Porque tu falava muito que o teu coração estava te encaminhando para lá, te mandando para lá, né? E o teu coração, o que sentiu ao chegar lá em Moçambique?
Ah, é difícil falar, né? Mas assim, foi muita alegria. O povo é maravilhoso, é caloroso, é amoroso. Então, assim, eu não me senti uma estranha lá. Eu me senti muito bem acolhida. Foi amor à primeira vista, sabe? Uhum. Não tive nenhum problema de adaptação. Eu logo me adaptei e estou muito feliz em estar lá.
Que bom. Como era a tua rotina lá, Berna? Conta pra gente. Porque você lá para ajudar numa missão humanitária da igreja, né? A tua rotina lá era de ser professora, de auxiliar no dia a dia. Como é que tu fazia?
Então, na verdade, nós lá temos dois projetos, né? Lá na nossa casa, na missão, que é da CNBB do Regional Sul 3, né? Temos uma biblioteca pública, né? E uma escolinha de alfabetização das mulheres e reforço escolar da quarta série até a sétima, né? E, então, a nossa rotina, assim, das leigas é isso. Depois nós temos duas paróquias com 160 comunidades que as leigas também precisam acompanhar os padres nos sacramentos. E a cada 3 meses nós temos o conselho paroquial que envolve todos os animadores de todos os seus conselhos e paróquias e das zonas e comunidades. Uhum. Então nós também participamos disso. Uhum. Então, assim, a rotina, todo dia está cheio. Na segunda-feira que nós estamos, assim, mais livre.
Certo.
Porque quando vamos para as comunidades, saímos na quarta-feira e retornamos no domingo. Aí a gente fica fora no interior todo esse tempo.
Você sempre viajando.
Sim, sempre passando nas comunidades.
Sim, nas comunidades.
Com 160 comunidades. Se tu quiser passar uma vez por ano, é isso. E teve comunidades que nós passamos, no último ano, conseguimos todas as 160 comunidades. E teve comunidade que era 14 anos que um padre não passava.
Poxa vida.
E aí fizemos sacramentos, assim, 2 mil sacramentos foram feitos nesse ano.
É uma população predominantemente católica, imagina, de Moçambique, ou não?
Não.
Não?
Tipo assim, eu acho que deve ser uns 60%, 70% católico, mas tem muito muçulmano, muito, muito.
Eu até imaginava essa questão do catolicismo por ser um país colonizado por portugueses, né?
Sim, mas mesmo assim, antes dos portugueses, tinha o pessoal da Arábia e, enfim, os indianos, e são muçulmanos. Uhum. Mas nós convivemos muito bem com eles, tanto que os nossos projetos são mais muçulmanos que participam do que católicos.
Olha só,
sim.
Que bacana.
Porque é na vila, né?
E essa harmonia deve ser bem interessante,
sim,
né?
Sim,
essa troca de experiências, de cultura.
É maravilhoso, é muito bom.
Você falou de 160 comunidades, isso num território de mais ou menos quantos quilômetros, numa comparação, sei lá, com o Rio Grande do Sul, Berna? Não sei se tu tem essa medida para nos dar.
É longe, mas ao mesmo tempo não é tão longe, mas pelos caminhos ruins que temos, como é que eu posso dizer que seria daqui? Daqui teria que juntar Boa Vista do Sul, Imigrante, Coronel Pilar... Uhum. Carlos Barbosa. Bento e Farroupilha também.
Território antigo de Garibaldi, então.
É, eu acho que é mais ou menos isso. Até mais, talvez.
E nessas idas que vocês faziam, vocês sempre pernoitavam na casa...
Cada comunidade tem uma casa de visita.
Certo.
E essa casa de visita é onde é que recebem o padre e a leiga e um ou dois animadores. Né? Porque daí a gente nunca vai sozinho. Eles sempre vão junto, até porque... nas comunidades a língua é macua, poucos falam português. Então tem que ter sempre o tradutor, né? Porque eles vão falar na língua macua e nem o padre nem a leiga vai saber tudo.
Certo.
Podemos saber alguma coisa, né?
Então o idioma acabou sendo um desafio para ti.
Sim.
Talvez um desafio extra, que talvez não se imaginasse, porque, Moçambique é português,
português,
por exemplo. Né?
É, mas eu já tinha falado, né, que a gente precisava estudar a língua macua, mas, assim, não é tão fácil tu aprender a língua macua se tu não tá junto com o povo. Porque é uma língua que tu escreve uma coisa e tu vai ler outra.
Certo.
Então, tem muito W, muito TH. Enfim.
Bem diferente do português, né?
Sim, não... lá, sim, o cumprimento deles é Morucheli Wapuya. Isso é, a paz de Cristo. E aí eu vou responder, eu Kaleni Rio Mahiko Otene, que esteja conosco. Então, assim, isso são coisas que a gente precisou aprender, assim, em uma semana, 15 dias no máximo.
Sim.
Porque são saudações que nós fizemos em qualquer lugar que a gente vai. E assim segue, né?
E ao final tu já estava meio que conseguindo se virar. No...
Sim, dá para entender, mas falar que é mais difícil. Então a gente pega uma palavra aqui, outra aí. Eles falam assim, o tempo está frio. Eu entendi que frio é não sei o quê. Daí eu já entendi que eles estão falando isso.
Certo.
Entende?
Nada que não dê para superar.
Não. Bem tranquilo.
Imagino que, além de levar a religião, de levar os sacramentos, sempre esse povo, que por vezes, como você disse, que há 14 anos não via, né, o padre, ele tinha outras demandas, talvez até de um contato, de um carinho.
Amor e carinho. Nós lá, estando com eles, eles se sentem protegidos, amparados. Tipo, tem alguém que vela por nós, tem alguém que está com a gente aqui, sabe? É isso.
Sim. A gente sabe que tem muitos países da África, Brenda, que enfrentam muita questão de guerra civil, né? E o Moçambique, historicamente, passou por isso do seu processo de independência, né? Hoje, como é que está essa situação, Brenda, politicamente? É um país apaziguado ou ainda tem muitas dificuldades?
Tem, assim, uns focos, né? Tem, ainda tem. Mas não ali, na região onde é que nós estamos, não, né? Mas tem.
É uma região mais tranquila, né?
Para nós, ali, é bem tranquilo. Mas teve, assim, ainda no ano passado, que foi ali por Nacala e em outro lugar ali perto, que teve uma irmã italiana que foi morta e queimaram a casa, enfim. Isso sempre vai existir.
Sim.
Porque Moçambique ficou independente em 1975, né? E até 1992 teve essa guerra civil aí, de brigas e coisas. Então, desde 92 é que tem um governo que sempre é o mesmo partido que está no governo. Então, é...
E até entrando nessa questão geográfica, né? É bom lembrar, apesar desses países terem sonoro de dependentes, mas a constituição desses países foi meio que forçada, né? Pelos colonizadores europeus, né? A gente não teve uma divisão da África por etnias, né? Por grupos. Foi uma questão geográfica escolhida a dedo pelos colonizadores europeus de lá da Europa, né?
Isso mesmo.
Então, é isso que provocou muito dessas guerras civis,
sim,
né? Que a gente
certeza.
Tem em quase todos os países da África, né?
Sim, é verdade.
Eu li uma matéria esses dias que a África deve ter 54
países. 54
países, né? E se fosse dividir a África, na verdade, por etnias, que cada etnia formasse um país, ia ser, sei lá, mais de 200 países que deveria
sim,
ter.
Sim,
né?
Sim, porque eu não fui para a África do Sul, né? Porque é um país bem desenvolvido, né?
Sim.
E ele foi colonizado pelos ingleses. Então lá é um país super, hiper, mega bem, né? Mas lá tem muitas línguas e... Então, quer dizer, as etnias lá são várias.
Sim.
Em todos os países da África, assim.
Sim.
Lá no Quênia tem várias línguas também. Ali mesmo em Moçambique, o macua de uma região para outra já muda. Enfim.
E assim vai, né?
Fala
um pouquinho do clima, Berna. Como é que é o clima lá em Moçambique, assim?
Lá, então, eu peguei o verão de 43 graus.
43 graus.
E o inverno de 22 graus. Mas, assim, eu posso dizer que quando chegou depois dos 30 graus, assim, 28, 27, eu andava de calça, de casaco, porque já estava com frio. Então, assim, a gente acaba acostumando com o calor. E quando dá aquele friozinho, que aqui para nós é ótimo,
sim,
né? Lá é frio já.
O teu corpo já se acostumou assim, né?
E quando eu cheguei aqui, então, foi no dia 10 de março. Na minha irmã, eles estavam dormindo de ventilador à noite. E eu não acreditei que eu estava ouvindo o ventilador. Eu estava de coberta, de uma cobertinha. E aí de manhã eu perguntei para a minha irmã, vocês dormiram com o ventilador ligado? Sim, porque está muito quente. Eu disse, meu Deus, acho que eu estou com febre. Só que não, né? Já estou...
Sim, é o teu organismo que já se adaptou, né?
Isso.
Que bacana. E lá era uma região litorânea onde você morava, né? Eu vi algumas fotos, né?
Índico,
Aliás, que lindas fotos, né?
O lugar lá é maravilhoso, sim, né? Nossa, é um país lindo, maravilhoso, né? Mas o problema é que os chineses, enfim, empresas que entram lá, eles vão lá para retirar a matéria-prima, enfim.
Tem muito disso. É um país que tem muitas riquezas naturais, Beno. Essa região aí também, onde você estava?
Tem ouro, tem areias pesadas, que os chineses estão lá. Tem muito camarão, tem muito peixe. Tem muita coisa, mas tem carvão também. Mas são sempre as empresas de fora que vão lá e... Uhum. É como se fosse lá na época do Brasil.
Sim.
Quando Portugal chegou aqui.
É o Brasil 500 anos atrás, digamos
isso
assim.
Isso mesmo, é igual.
Olha só. Pois é, a gente está falando de um assistencialismo que a igreja presta para essas comunidades, né, de voluntários como você que vão até lá. E o governo de Moçambique, o governo não chega nesses rincões, Bena? Não tem uma assistência do governo?
É difícil falar do governo, sabe? Sim. Porque lá na vila onde nós moramos tem, como nós aqui chamamos de prefeitura, lá é administração. Lá tem, mas é do jeito deles, né?
Uhum.
Eu não poderia dizer como funciona, porque o máximo que eu cheguei foi na Secretaria de Educação.
Certo.
Lá a gente chega para pedir se tem livros para nos oferecer, para alfabetização e para o reforço escolar lá do Murima Uamuana, que é a nossa escolinha.
Uhum. Tá certo. Bom, e me disseram que você não vai parar muito tempo aqui em Garibaldi, né, Bena?
Não, já estou voltando para lá agora no dia 3.
Dia 3?
Dia 3, na quarta, a próxima quarta.
Quarta da semana que vem você já retorna para lá, para o mesmo local.
Sim. Para o mesmo projeto que é do Regional Sul 3, que é o país é Moçambique, a cidade Nampula, Vila Moma. Seria Garibaldi, Porto Alegre e Brasília.
Certo.
Ou Brasil, né, no caso.
É um capítulo 2 da missão, então.
Isso. É isso aí. Uhum. Até setembro de 2024 eu estarei lá.
Mais um ano e meio, então, mais ou menos.
É mais ou menos isso.
Né? Não vou nem pedir, então, se você está realizada, né? A gente espera.
Sim, com certeza.
Pela tua fala e pelo teu sorriso. Né?
Ah, com certeza.
Acaba sendo uma missão de vida, Berna. Como é que tu encara essa tua fase agora também, né, Berna?
Eu posso dizer que é a melhor fase da minha vida. Eu acho que se eu não estivesse fazendo isso, ou se não estaria fazendo isso, a minha vida não teria sentido. E não sei como é que vai ser depois. Porque eu vim para cá, estou aqui no meio do povo que eu conheço, que eu gosto muito, mas eu me sinto um peixe fora d'água.
Uhum.
Então, não sei como é que vai ser depois, porque eu deixo nas mãos de Deus e Ele conduz a gente, né, da melhor maneira, no tempo dEle, no tempo certo, tudo acontece.
Com certeza. Quais vão ser os seus principais desafios, Berna, na tua opinião, nessa nova etapa tua lá em Moçambique?
Desafios?
É.
Não tem, assim, porque é tudo vivência, né? Então, se eu disser assim, qual é o meu desafio? Não tenho. Talvez, assim, que eu colocaria um ponto de interrogação. Eu não sei como é que eu vou chegar lá na Vila de Moma, lá no dia... Tá, eu embarco 3, no dia 5 à noite eu chego na capital, que é Nampula, tá?
Uhum.
Então, de lá para a nossa missão tem 7 horas, mais ou menos, de viagem. Eu não sei se vai ter alguém lá para me pegar naquele dia, ou naquele dia não, no caso, no dia 6, porque os caminhos de lá são bem complicados nessa época de chuva. Então, a única, nem seria preocupação, talvez, um ponto de interrogação, não sei se no dia vamos poder estar lá, mas não tem problema nenhum. Vou estar lá na casa do bispo, bem amparado, bem tranquilo.
É que bom. Berna, muito obrigado pela tua participação. Aqui você trouxe um regalito para os nossos ouvintes, né? O que você trouxe para a gente aqui?
Então, eu trouxe uma capulana lá de Moçambique, né? Para você sortear.
Uhum. O que seria uma capulana para quem não
capulana conhece? É o vestimento para tudo lá. A mulher usa como saia, ela usa para enrolar a criança, ela usa como lençol, ela usa como coberta. Ela usa para colocar na cabeça como lenço. Uhum. Ela usa enroladinho assim e coloca o balde d'água em cima para carregar o balde d'água na cabeça. A capulana é tudo que eles têm lá. Uhum. Vestimenta fora que uma camisa ou uma camiseta, que lá eles chamam de camiseta ou camisola. Uhum. A capulana é tudo.
Uhum. Que coisa mais linda. Logo, fiquem ligados, ouvintes, que a gente vai explicar logo mais como fazer o sorteio, provavelmente no debate, mas a gente vai combinar para fazer um sorteio bem especial para os nossos ouvintes. Berna, muito obrigado, hein, que tu sirvas de inspiração para muita gente aqui, hein?
Ah, muito obrigada a você pelo convite, obrigado por tudo. Então, eu vou pedir uma coisa, tá? Uhum. Vou perguntar, vou pedir. Para que todos rezem sempre pelos missionários, porque pela saúde nossa. Porque uhum. se nós temos saúde lá, nós vamos estar bem. Que é isso que importa. Uhum. E, claro, com certeza, é sempre bom ter pessoas envolvidas, assim, que tiverem interesse em ser missionário. Não precisa ser 3 anos, quem sabe, assim, conversando com o pessoal da CNBB, 1 ano, 2 anos, enfim. Isso é sempre bom e sempre necessário.
Com certeza. Se alguém quiser, pode entrar em contato com a igreja, com a CNBB mais próxima. Uhum,
sim,
mais
sempre
próximo,
com a igreja.
Né? Maravilha. Uhum. Podemos dizer como é que é a saudação, a paz esteja contigo?
É, Murcielli Wapuya.
Murcielli Wapuya, então.
O Kalini Rio, mas rico até, né?
Abraço, Bernard.
Obrigada.
Bernardete Cardoglia, Berna, nossa garibaldense, nossa conterrânea, que está embarcando novamente dia 3 de maio, ou seja, quarta, né? Quarta da próxima semana para Moçambique. Ah, capítulo 2, digamos, da missão da Berna lá nesse nosso país irmão, né? Podemos dizer assim, Moçambique, que é um país colonizado também por português, assim como o Brasil.